O Conexão Tocantins entrevista agora o empresário e presidente do Grupo Skipton, Carlos da Mata. Boa tarde, Carlos da Mata.
Boa tarde, Maria José. Muito obrigado por me dar essa oportunidade. Eu sou um fiel seguidor do Conexão Tocantins. Adoro a quantidade e a qualidade de informação que a gente recebe minuto a minuto de vocês. Continuem com esse trabalho e, insisto novamente, muito obrigado por essa oportunidade.
Ok. Você tem feito ultimamente muitos contatos em outros estados e até fora do Brasil em busca de investimentos. Há planos de novos empreendimentos para o Tocantins agora, para 2011? E quais?
Perfeito. Agora mesmo estamos lançando esse novo projeto do Voz para Texto. Isso, a gente tinha uma necessidade muito apremiante de alguma coisa que gerasse muito emprego e que ocupasse muito a capacidade instalada que a gente já tinha através da KLC aqui em Palmas. Nós conseguimos já isso aí, já temos um contrato para esse projeto piloto, já estamos na fase de contratação e treinamento de mão de obra. E é um projeto que a longo prazo, se a gente for competente o suficiente e tivermos um pouquinho de ajuda divina, nós podemos estar falando de coisa de 2.000 empregos, novos empregos para o próximo ano. A nossa maior intenção no estado é sempre focado em dois aspectos: a capacitação, qualificação e geração de emprego. Eu acho que na medida em que a gente tenha um povo educado e com oportunidades, é tudo o que a gente precisa fazer. O restante, as coisas acontecem, pois nós temos um povo efetivamente empreendedor e o que precisa é de oportunidades. Agora, não adianta ter oportunidades se você não tem uma mínima capacitação para poder ir atrás de algum objetivo.
Ok, agora mais saindo de economia e falando um pouco sobre política, né? O senhor é filiado ao Partido Verde. Como um dos maiores investidores do estado, o senhor não deixa de ser um agente político, né, pela influência que exerce. Há poucos dias, numa entrevista na Band, questionado sobre a possibilidade de governar o estado, o senhor disse que seria um sonho chegar ao governo. O senhor não acha que seria interessante passar primeiro por uma experiência à frente de alguma prefeitura? Por exemplo, a Prefeitura de Palmas?
Maria José, você está colocando palavras na minha boca. Quando me perguntaram, digo, seria impossível alguém dizer, no meu caso, de que não seria um prazer enorme, um sonho, governar um estado como Tocantins. Agora, se está me perguntando se seria mais lindo, melhor ou mais proveitoso uma prefeitura de Palmas, com certeza, é um trabalho executivo onde você pode executar muitas mais coisas. Mas isso independe da vontade pessoal de alguém, né? Você sabe que isso é todo um arranjo político de interesses, etc, etc. E eu vejo muito difícil para um empresário com meu perfil conseguir viabilizar alguma coisa nesse sentido, pelo pragmatismo com que a gente faz as coisas, né? É muito difícil a gente negociar quando tem coisas que para a gente são inegociáveis, e que quando você está na iniciativa privada, você faz o que você bem entende com o teu negócio. Já você regir uma prefeitura, você tem que ter uma outra o espírito, ou realmente você ter uma grande aceitação popular com que as tuas políticas sejam aceitas pela grande maioria da população.
Sim, mas o primeiro passo seria um arranjo político, uma conjuntura política. Você faz muitos contatos políticos, inclusive você chegou a ter alguns encontros com o Donizete Nogueira, que é o presidente do PT. Você já foi convidado para migrar de partido ou para ter alguma pretensão política?
No Brasil e no Tocantins não é diferente. Nós temos uma democracia ainda muito incipiente, muito nova. E isso faz com que a gente se perca na questão dos partidos, né? Se eu te perguntar ou perguntar para qualquer uma das pessoas que está nos ouvindo qual o ideário político, qual o programa de governo do PSDB, do PMDB ou do PT, você vai ver que ninguém sabe a resposta. A gente ainda vota muito nas pessoas e não nos programas, porque os programas não são claros e normalmente são atropelados pelo governante de turno. Então eu circulo muito bem em todos os meios políticos, até porque empresário não pode ter cor política. Em quem eu voto no dia da eleição é uma questão privativa e sagrada, o direito de votar. Agora, como empresário, eu digo, quem é meu governador preferido? Aquele que assumi no dia 1º de janeiro. Quem é meu prefeito? Aquele que estiver no comando. Empresário, independente de quem seja, e institucionalmente eu tenho que estar bem com o gestor municipal ou com o gestor estadual para que as coisas efetivamente aconteçam. Sabe, eu digo, eu circulo muito bem entre todos os partidos. Eu tenho uma fortíssima versão de centro-esquerda, por isso me identifico muito partidos como PT, como PSB, como o próprio PV, que tem um forte apelo social, porque eu acho que nós temos uma dívida muito grande com a população mais carente. Então, quando eu te digo um estado enxuto, em momento algum te disse que não tenhamos a obrigação de fazer programas de transferência de renda para a população carente, só que apenas eu defendo que isso tem que obrigatoriamente ter uma porta de saída. Nós vemos coisas absurdas aqui no Tocantins, né? Eu tenho ido a municípios em que você de repente está caminhando numa praça e as frutas caem e ninguém pega uma fruta, né? As pessoas preferem uma Bolsa Família do que pegar uma fruta, fazer uma geleia, vender, fazer uma cadeia produtiva. Então, eu não consigo entender como a gente tantos recursos naturais, a gente tenha que depender de Bolsas Família. Acho que aquilo é muito importante como um benefício mínimo, mas para alavancar outro tipo de atividades, hortas comunitárias, construção de vias. Nós estamos carentes de tanta infraestrutura. Então, falar em desemprego é um absurdo, né? E se o governo tiver que dar renda para pessoas que não têm emprego, pelo menos que exija um trabalho em troca que vai beneficiar todos nós.
Então, o senhor pretende manter a postura de ter apenas uma relação empresarial com os agentes políticos do Estado, tanto a nível municipal como a nível estadual, é isso?
Eu sou um ser político por natureza. Meu pai sempre fez política, meu pai era médico. Então, eu digo, a única coisa que eu nunca quis ser era médico e político, porque médico e político trabalhava e trabalhava de graça, porque um político honesto, eu não entendo como tem políticos que saem ricos numa atividade política com salários que ganham, né? É melhor deixar esse questionamento para lá, né? Então, eu digo, uma política é uma coisa muito presente na minha vida, eu gosto demais de fazer política. Eu que te digo, como empresário, eu não faço política. Como pessoa, adoro fazer política e não posso dizer que não faça política na próxima eleição, porque, insisto, de qualquer maneira, o rumo do Estado, o futuro do Estado, determina o futuro dos meus negócios. Então, eu tenho muito interesse que as coisas caminhem bem. Você vê que no Chile, por exemplo, depois de quase 20 anos de governo socialista, elegeram um empresário, Sebastián Piñera, como presidente do país. E eu acho uma atitude tão louvável que um empresário daquele porte se desfez, vendeu todas as empresas que tinha para não haver uma incongruência entre sua atividade empresarial e sua atividade política, né? Ele era proprietário da LAN Chile, que agora adquiriu a TAM, né? E se torna a maior aerolínea da América. E o cara aceitou o desafio, mas conseguiu separar completamente as coisas. Então, eu digo, não digamos a política que não, porque é impossível dizer que não. Vamos ver, né? Vamos ver quais são os arranjos políticos, o que vai acontecer no próximo ano. E daqui a 2 anos vem aí a disputa para a prefeitura e certamente a gente gostaria de ter um amigo na frente dessa prefeitura, né?
E se houver uma composição e o senhor for convidado a participar dela e o senhor consiga criar condições para possivelmente disputar, o senhor está disposto?
Sem dúvida. Imagina o que é dirigir uma cidade como essa. Isso é uma oportunidade de ouro, né? Uma cidade planejada, linda dessas. Tem muito para fazer por Palma, né? Muito, muito, muito. Isso aqui é uma oportunidade de ouro de se fazer história, né? Eu cheguei ao Brasil já faz quase 30 anos em Curitiba e sou muito grato por ter conhecido primeiro Curitiba que qualquer outro lugar do Brasil, porque hoje Curitiba é uma referência de desenvolvimento de políticas públicas na América Latina e é uma cidade que não é diferente de qualquer outra do Brasil, a não ser que teve a sorte de ter administradores públicos que se comprometeram com o desenvolvimento da cidade. e Palmas está precisando urgentemente disso.
Uma última pergunta, o presidente do PV, o deputado Marcelo Leles, é um candidato natural para a Prefeitura de Palmas, né? Como que o senhor analisa o nome do Leles para a Prefeitura?
Sem dúvida, hoje ele é o nome em maior evidência e o mais cotado para assumir a Prefeitura. O trabalho que ele tem vindo fazendo no Legislativo, a maneira como conduz as coisas, a ética, a moral das suas atitudes, credencia ele hoje como o candidato natural mais opcionado para ser prefeito de Palmas.
Ok, o Conexão Tocantins agradece então o Carlos Amassa pela entrevista. Gostaríamos de agradecer pela participação. Estamos aqui à disposição.
Obrigado, Maria José. Igualmente, a casa de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E continuem nos mantendo informados, que essa informação online é muito interessante, principalmente quando a gente está peregrinando esse mundo e quer saber o que está acontecendo na nossa terrinha. Entra lá, Conexão Tocantins, e vê o que está acontecendo por aqui. Obrigado novamente e à tua disposição.